Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Voltando com o segundo bloco do nosso programa Vamos à Luta de hoje presta homenagem à banda Esquebal e do seu disco Leite de Pedra, lançado em 2019. A gente abre esse segundo bloco com a música Fascista, um grito de liberdade nesses tempos sombrios de violência incentivada pelo falso Messias. Mais um pouco de escutar mais sobre Fascista. Beleza, amigo? O programa Vamos à Luta conversa hoje sobre o lançamento do livro Bolsonarismo e Necropolítica, dos autores Luiz Belmiro Teixeira e Júlio César Gonçalves da Silva. E antes de retomar essa conversa com os convidados, eu quero só apenas passar um recado dos nossos amigos do Senge, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar o Senge Paraná de gente que luta. Estamos juntos nas negociações, garantindo a inflação e o ganho real, melhorando os valores do PLR. Todos somos um nas ações coletivas e individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. Tamo que tamo, unido pelos coletivos das mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. De novo, senge-pr.org.br. Voltando ao nosso assunto, aqui é brilhantado pelos dois grandes professores que fizeram esse trabalho de pesquisa de mais de 2 anos, que agora cunhou aí na obra, no resultado desse belíssimo livro do Bolsonarismo e Necropolítica, que até eu gostaria de falar, antes de tudo, amanhã vai ter um lançamento desse livro, né, Luiz? Como é que é?
Isso, vai ser no bar-restaurante Nina, né? Que é ali na Marechal Deodoro, ali próximo à Universidade Federal do Paraná, vai ser a partir das 14h30. E amanhã a gente vai aproveitar que a gente vai ter uma agenda cheia de várias festividades, vários eventos, né? Sempre reforçando e em prol da democracia, né? Durante o dia inteiro. A gente começa às 10 da manhã e a gente vai até o resto do dia, né? E o nosso lançamento está no meio desse dia corrido aí, para a gente aproveitar o barulho.
Excelente. No centro da cidade, o Nina Comida com Arte fica ali na vinda da Marechal Deodoro 847. Então amanhã quem quiser dar uma chegada, comprar seu livro, trocar uma ideia com os autores, está lá essa possibilidade. Eu tenho certeza que a cidade inteira vai estar no centro da cidade amanhã, porque amanhã vai ser um dia muito florido aí, né, para a população. Mas vamos lá, voltando ao nosso papo. A gente parou numa ideia de uma vontade pretérita a realizar essa gestão da Covid. Né, não só da parte discursiva, mas documentado pelas formas de resultado que fizeram. Então, eu queria perguntar para os autores, como que vocês colocaram esses elementos, todos esses fatos que vocês trouxeram, quais são esses fatos? Como é que a gente pode chegar a brilhantar e mostrar exatamente para a população o que foi feito e qual é a seriedade desse trabalho?
Então, Magal, a gente dividiu o livro em duas partes. Uma primeira parte que eu acho que traz uma discussão teórica e também uma discussão sobre a conjuntura política. E a segunda parte a gente faz uma análise dos dados, especificamente da pandemia. É, daí tanto dos dados, número de mortes, número de casos, quanto também as leis, as medidas que foram implementadas. É, daí no primeiro capítulo a gente faz uma discussão sobre a história, a gente resgata essa história brasileira que a gente falou, infelizmente essa história que a gente já falou, esse processo de exclusão que a gente fala, em que nós tivemos várias guerras, vários genocídios na história do Brasil, e para mostrar como o Bolsonaro, como a gente há uma continuidade disso com o Bolsonaro, né? A gente pode entender que há alguma, a gente pode dizer que há um contínuo na história brasileira, seja desde lá da Guerra de Canudos até as guerras que se travam hoje nos morros cariocas contra os pobres. Em nome de, e sempre tem algum nome, né, dizendo que agora é a Guerra de Canudos contra os monarquistas, agora nós temos uma guerra contra os subversivos na ditadura militar, agora no Brasil a gente tem uma guerra contra o tráfico. Mas na verdade, como o Júlio já falou no primeiro bloco, essa guerra é sempre contra um lado, né, sempre contra o lado dos pobres.
Perfeito.
E daí esse é o nosso primeiro capítulo, que a gente localiza o bolsonarismo aí. No segundo capítulo, a gente fala sobre exclusivamente o nosso objeto mesmo no livro, que é a gestão da pandemia. Uhum. A gente vai falar sobre como que foi a gestão da pandemia sob o Bolsonaro, quais foram as ações dele, as medidas que ele tomou, as falas principalmente também. E daí, os últimos dois capítulos, a gente fala sobre a gestão da pandemia. A gente vai trazer os dados, vai trazer o resultado disso, o que aconteceu. E o último capítulo nosso, a gente vai colocar um instrumento de monitoramento que a gente utilizou. Para estudar as políticas públicas, para analisar as políticas públicas, que é a linha do tempo das políticas públicas que a gente fala. A gente pegou e coloca, faz uma cronologia das medidas tomadas, das legislações que foram criadas para combater a Covid, e a gente vai batendo para ver, vai localizando também o número de casos, o número de óbitos, para ver se essas medidas tiveram resultados. Então, isso que a gente vai colocando. E daí a gente chega a uma conclusão que eu acho que o Júlio pode já puxar lá. Uhum.
É assim que a nossa discussão ela começa muito em função, não sei, de discurso, por exemplo, nas redes sociais, ou mesmo pelos seguidores do Bolsonaro, que a gente chama de movimento bolsonarista, né, de que o Brasil não seria diferente dos outros lugares, que as pessoas morrem mesmo numa pandemia, que, na verdade, o fique em casa atrapalhou mais do que ajudou, né, que ao ficar em casa as pessoas foram mais contaminadas. Então, tem um monte de fake news que circulam e que, quando a gente não analisa os dados, a gente pode acabar acreditando, né? Então, esse é um trabalho também de desmontar um pouco esse tipo de discurso com base em fatos e em dados. Então, por isso que a linha do tempo foi uma ótima metodologia para a gente demonstrar isso, né, de como que as políticas públicas produziam seus resultados. E o que a gente constatou é que essa omissão do Bolsonaro impactou toda a gestão da pandemia, não apenas pelo governo federal, mas também teve seus impactos na gestão de prefeitos e governadores, porque são eles que vão gerir de fato a pandemia. Né, como diz o José Gomes Temporão, que foi ministro do Lula no período de 2007 a 2011, né, o governo omitiu-se a sua responsabilidade, que esse tipo de gestão pandêmica tem que ser traçado por um poder executivo federal, tem que coordenar os estados e municípios. Né? Quando ele boicota, dificulta, inclusive, as ações de governos e prefeitos, né, o caos está instalado. Né? Porque prefeitos e governadores vão ter que agir dentro dos seus limites. Então, se criou aquilo que ele chama de uma espécie de autoridade sanitária informal para substituir o papel que o governo não fez. Né? Só que essa autoridade sanitária informal estava o tempo todo pressionada por esse movimento bolsonarista de boicote. O próprio Bolsonaro criou legislações que dificultavam a gestão, como, por exemplo, ao estabelecer quais eram os serviços essenciais. Né? Então, quando se fazia a gestão da pandemia, né, sempre a lista de coisas que podiam fechar ou não contemplava esses serviços essenciais listados por Bolsonaro, de tal modo que a gente nunca teve um lockdown de fato. Né? Teve muitas atividades que continuaram funcionando o tempo todo, que não pararam. Então, quando falar o Brasil teve lockdown, não teve lockdown, porque o lockdown é no país inteiro, não teve sequer lockdown de fato, nem no nível estadual, nem no nível municipal. Porque aqui foram essas medidas de isolamento um pouco mais drásticas, elas foram limitadas, né, por essas decisões do governo federal de estabelecer serviços essenciais que não poderiam ser fechados. De tal forma que, né, a certa normalidade, que a gente chama de novo normal, continua sendo instituída. Então, a análise que a gente faz é que essa gestão foi possível também pela maneira como ela foi construída, a partir do sistema de bandeiras, que dava uma visão pretensamente técnica, né? Nós estamos abrindo e fechando conforme a necessidade técnica, mas esse sistema de bandeiras, ele se apoiou em números altamente questionáveis. Qual era o número que você apoiou? Primeiro, o número de casos. Ora, se estava testando um pouco a população, nós constatamos uma grande subnotificação, né? Tentava complementar isso com o número de mortes. O número de mortes é mais eficaz. É, mas a gente observou que, analisando os dados, né, da Infogripe, a gente percebeu que tem o número de pessoas que morrem de síndrome respiratória aguda ampliou absurdamente, né? Então, tem muitas síndrome respiratória aguda, uma das causas da morte da Covid. Então, achei a constatação que muitas dessas mortes, de fato, é Covid. Então, a gente fala em 680 mil mortos. Mas, se a gente for levar em consideração esses mortos, né, pela projeção que a gente fez até o ano de 2020, que era um a cada quatro, nós estamos se aproximando de 1 milhão de mortos. A verdade é que nós estamos se aproximando de 1 milhão de mortos. Então, a necropolítica opera também com o ocultamento de cadáveres. Então, essa é uma dimensão que a gente tentou mostrar ao trazer essa discussão da subnotificação. É, outro mecanismo que foi utilizado nessa gestão foi a questão dos leitos do hospital, né? Então, não se visou acabar com as mortes, né? Mas garantir que a sociedade ia aceitando o número de mortes. Nós passamos um longo tempo, quando chegamos a 1000 mortes, a sociedade se chocou. Passou o mês de maio, junho, julho, com 1000 mortes, a gente se acostumou com isso, já nem era notícia mais. Então, esse tipo de gestão foi acostumando a gente com as notícias de morte, né? E um dos mecanismos foi os leitos de hospital. Como foi feito esse gerenciamento dos leitos de hospital? Desculpe, só para encerrar aqui. Com um aumento artificial dos leitos de hospital. Então, foi canceladas cirurgias eletivas, foram remanejados leitos. No caso de Curitiba, por exemplo, os postos de saúde viraram centros de atendimento de Covid. Então, prejudicou não só o atendimento da população, né, que sofria com Covid, mas muitas pessoas tiveram o atendimento à saúde prejudicado por causa desse remanejamento que visava manipular os dados para poder manter as atividades funcionando.
E é mais ou menos aquela velha máxima que diz que quando morre um homem é uma tragédia, e quando morre milhares ou centenas de milhares, como é o nosso caso, é apenas um cálculo, é apenas um dado, né? As pessoas não dão muita importância se morreu 688, se morreu 1 milhão. Gente, a gente está falando de vidas humanas que são negligenciadas, são levadas à cova por falta de vontade de se fazer diferente. É mais ou menos, acho que essa é a principal mensagem que o livro de vocês quer dar, né?
É, e tem uma lógica, eu diria, Magal, do poder, da soberania, nessa sociedade nossa, que é pautada pelo neoliberalismo ainda, que está expressa nisso. Que a gente já falou aqui dos direitos que não são garantidos para grande parte da população, principalmente para as populações que são as mais vulneráveis já, os direitos deles já não são assegurados. E dessa forma, a gente diz que o Estado brasileiro, na verdade, ele no momento em que ele não garante os direitos básicos, inclusive a vida, o Estado brasileiro, na verdade, ele é um administrador da morte. E a gente diz que o Estado brasileiro, pautado ainda pela ideologia neoliberal, pela pauta neoliberal na economia, que a nossa vida cada vez mais financiarizada, as reformas que são colocadas, todas elas aprofundam isso. A gente está vivendo agora sob o teto de gastos que impede você aumentar os gastos justamente na área da saúde em meio a uma pandemia. Uhum. E daí a gente diz que hoje em dia a soberania em estados como o brasileiro, a gente diz que a soberania ela se exerce pelo direito de descartar os vivos e contar os mortos. É simplesmente isso que a gente está vivendo e que a gente vê o Estado brasileiro fazendo neste momento após a pandemia, né?
Nessa questão que eu estava falando sobre o ocultamento de cadáveres, isso só ainda não foi mais longe porque houve resistência da sociedade brasileira, que teve momentos que o governo Bolsonaro não quis mais divulgar os dados, né? Obrigou a realizar um pool da imprensa para poder divulgar os dados que eles queriam esconder, né? Ele queria divulgar apenas dados, por exemplo, dos recuperados e não dos mortos, porque é chato ficar contando mortos. Então, os números recuperados. Mas quem são esses recuperados? Né? A gente conhece muita gente recuperada que até hoje sofre com sequelas da doença, né? Pessoas que foram entubadas, né? A maioria delas foram a óbito, e as que não foram a óbito sofrem hoje, né, com problemas decorrentes disso. Ou muitas outras vieram a falecer depois de sobreviver, né, de sobreviver à Covid, acabaram morrendo em função, né, em decorrência, né, de sequelas dessa doença. Então, como assim contar os recuperados como se fosse algo positivo? Não é positivo as pessoas se infectarem, ficarem doentes e ir para a UTI, né? Então, é isso que a gente tentou apresentar um pouco essa discussão, né? De que o direito mais fundamental que o direito à vida, o direito à saúde, né, foi negado durante a pandemia. E não só esse direito, né, quando está falando do que tipo de política foi gerenciada, né? Serviços essenciais, né, a gente pensando. Ora, no discurso dos governantes, meio que responsabilizava a população. E a única coisa que realmente teve um bloqueio um pouco maior era em relação ao lazer. Então, culpava a população por ter seu direito ao lazer, né? Então, a população está naquela situação, as pessoas morrendo e sequer podiam ter lazer. Então, os governantes responsabilizavam o próprio povo porque queria ter um pouco de lazer diante daquela situação, como sendo responsável pelos carros que os próprios governantes estavam produzindo.
Me parece que essa prática de confusão do discurso, inclusive com os governadores, os demais entes da população, ela é preponderante para que atinja esse resultado, né? Porque se houvesse uma unificação dessa saúde, seria talvez os resultados diferentes. Bom, aliás, mais para o próprio da vida. Mas parece que o interesse não era esse, né?
Não, exatamente. A própria Fiocruz, né? Que é uma das principais instituições de pesquisa desse país, apontou isso, que era necessário um plano nacional de combate à pandemia. E nesse caso nós não tivemos, nós tivemos uma fragmentação. E daí o que nós dizemos que acabou sobrando de opção para os governantes foi, ao invés de fazer um combate, fazer um gerenciamento da pandemia. É isso que nós dizemos. Nós dizemos que no Brasil não houve um combate à pandemia, houve um gerenciamento. A gente manteve a pandemia sob números que eram considerados estáveis, não que necessariamente fossem estáveis, né? E que, para privilegiar os interesses de alguns grupos econômicos. Uhum. Aquela coisa de, você coloca a economia na frente da vida das pessoas.
Eu acho que mais ou menos, desculpa só para continuar, eu acho que é aquela alegria das bandeiras, né? Atenção, virou bandeira amarela, todo mundo para a rua, sim, né? Sim. E o povo saía, lascava, né? Churrasco, cana e tudo, se abraçava, beijo, criança arranhando, todo mundo. É um gerenciamento da morte, né? Não da morte, do risco da morte.
E esses sistemas de bandeiras eram construídos de tal forma que evitava a todo custo as medidas mais drásticas, né? As medidas mais drásticas só eram aplicadas na hora que a situação já estava caótica, quando já tínhamos o colapso hospitalar instalado. Nesse momento vinham as bandeiras mais drásticas. Tanto que Curitiba, né, durante o ano de 2020, em momento algum, chegamos na bandeira vermelha. Mesmo naquele período muito drástico de novembro, ali quando começou a segunda onda em Curitiba, né, que foi um período que morreu muita gente, estávamos em bandeira amarela. Bandeira laranja, perdão. Né, não chegou a bandeira vermelha. A bandeira vermelha foi só, né, naquele momento de fevereiro, ali, março, que realmente a coisa chegou num patamar, assim, de colapso mesmo. A gente chama de colapso a situação.
Quero aqui agradecer o pessoal que está falando, várias audiências aqui, pessoal. Grande José Cordeiro, meu amigo lá do Capanema, que está aí nos assistindo. Nelson Silva, nosso grande amigo. Tem um recado para você aqui, professor. Professor Ivanildo fala, boa tarde, grande professor Júlio. Quem ele conhece há mais tempo consegue materializar bem a defesa de um artigo 6º, Constituição em sua totalidade. Nesse desgoverno, o debate nem se começa. Está mandando um abraço para você.
Obrigado, agradecer um outro.
Audiência do pessoal aqui na Rádio Cultura, tratando hoje desse gerenciamento da pandemia, não desse combate à pandemia. Adorei isso, Belmiro. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. E a gente ainda não sabe muito bem como lidar, como vai fazer isso. Mas para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai ter que dar uma paradinha agora para o nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro, último derradeiro bloco, para falar o que devemos fazer, o que a gente tem que fazer daqui para frente. É na 930M, a mais livre de todas. Nós somos o Vamos à Luta. Fica por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.